Petição 455/12 da iniciativa da Associação de Professores de Matemática que solicitam a suspensão da implementação do programa Matemática A do ensino secundário homologado em janeiro de 2014. Vamos, dou a palavra ao Sr. Deputado Relator para a apresentação do relatório, Sr. Deputado João Prata, do Grupo Parlamentar do PSD. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Queria penitenciar-me também pelo meu atraso, mas realmente foi um atraso justificado. Pensei que fosse às 11 horas o início da reunião. Erro meu, apresento as minhas desculpas por esse facto, mas não é habitual.
Está perfeitamente dentro do tempo, Sr. Deputado.
Pois, mas foi realmente um erro meu. Dizer que a petição é apresentada pela Associação Portuguesa de Matemática, nomeadamente, entrou no dia 5 de dezembro de 2014 na Assembleia, reúne cerca de 4.120 peticionários os peticionários foram escutados em audição no passado dia 4 de fevereiro de 2015. Em relação a este assunto sobre o programa de matemática, dizer ainda que há duas propostas legislativas, uma já concluída, a outra a aguardar ainda a discussão apresentada pelo Bloco de Esquerda. Concretamente, a petição apresentada, como aqui já foi mencionado pelos peticionários e pelo tema, pelo assunto, pretendem que, de alguma forma, o Ministério possa e deva suspender o programa de matemática IA, que foi sujeito a alteração, juntamente com outros programas do ensino secundário, nomeadamente a língua portuguesa e a físico-química, entre outros, e é para entrar em vigor em setembro de 2015, do próximo ano letivo, portanto, sendo que o processo de discussão pública prolongou-se durante o mês de novembro e início de dezembro de 2013, sendo depois homologado em janeiro de 2014. As razões pelas quais os peticionários pretendem que este programa seja suspenso são essencialmente três razões, genericamente, principalmente são três razões. Desde logo, entendem que este programa não está de acordo com aquilo que é a orientação internacional ao nível dos programas da matemática. Por outro lado, referem que ao entrar em vigor em setembro de 2015, nomeadamente para os alunos que estão agora a concluir o ensino básico, vai conflituar com o programa que eles têm neste momento, dificultando-lhes um pouco mais a sua avaliação e o seu conhecimento da matemática neste nível, neste ano de escolaridade. Depois referem também que é muito extenso o programa e que, de alguma forma, é um programa que vem substituir um outro que nem sequer que existe, que está em vigor desde 2007 e que nem sequer foi objeto ou sujeito a avaliação. Dizer depois que esta petição, pelo facto de ter 4.120 assinaturas, vai ser discutida em plenário e por esse motivo não manifesto no relatório a minha opinião, divulgá-la-ei na sessão do plenário. Dizer que esta petição, pelo trabalho dos serviços administrativos da Assembleia, já recebeu vários contributos de várias entidades, que naturalmente estão ao dispor de todos os partidos políticos e em função disso e de outros eventuais contactos, poderão também formular melhor a sua opinião. Por último, reconhecer aqui que, não competindo, como já foi mencionado na audição aos profissionais à Assembleia da República, essa competência de alterar ou não alterar o programa, compete-nos fiscalizar e é nesse sentido que vamos fazê-lo na sessão plenária, em razão daquilo que é o motivo e o assunto desta mesma petição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Prata. Não, sem inscrições para a discussão do relatório, não havendo, vamos passar à sua votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado João Prata, muito obrigado pela elaboração do mesmo. Será depois discutido em plenário para, em momento a agendar, pela Conferência de Líderes. Ponto número 6, petição 472/12 da iniciativa de Maria de Fátima Marques Carvalho, que solicitam a criação para os docentes em regime de monodocência que iniciaram funções em 1978-1979 e 1979-1980, de um regime de aposentação igual ao previsto no decreto, na Lei nº 77/2009, de 13 de agosto. Foi distribuída a nota de admissibilidade. O Sr. Deputado Relator cabe ao Partido Socialista. Não sei se o Partido Socialista tem condições de indicar. Sr. Deputado Acácio Pinto.
Indicaremos oportunamente, Sr.
Muito obrigado, deputado. Ponto número 7, projeto de resolução 1280/12 dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, que recomenda ao Governo a criação de mecanismos que assegurem o pagamento atempado dos contratos para a prestação de serviço público de educação às escolas de ensino particular e cooperativo. Sra. Deputada Maria Esther Vargas, para fazer a apresentação.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O ensino artístico especializado desempenha um papel muito importante na diversidade da oferta pública, sendo todos conhecido o contributo que tem vindo a dar na formação dos jovens que optam com toda a legitimidade por esta via de ensino. O financiamento, como é sabido também, tem sido garantido pelo Estado através de contratos de patrocínio celebrados entre o Ministério da Educação e Ciência e as entidades que detêm os estabelecimentos de ensino particular e cooperativo. O presente ano letivo foi marcado, como sabemos também, por atrasos no pagamento dos valores contratualizados, o que causou instabilidade na sua gestão e no seu normal funcionamento. Sabemos que os casos que se detectaram estão já solucionados, pois após vários esforços institucionais nesse sentido, as verbas têm chegado às escolas e as necessárias condições financeiras para o seu funcionamento têm sido repostas. O que nos preocupa neste momento é garantir que a situação verificada neste ano não se repita e que se trabalhe no sentido de garantir que o próximo ano letivo seja marcado pela normalidade. Por isso, em articulação com o CDS-PP, apresentámos um projeto de resolução no qual se recomenda ao Governo a criação de mecanismos que assegurem o pagamento em tempo útil das verbas devidas não só às escolas de ensino artístico especializado, mas a todas as escolas do ensino particular e cooperativo que prestam serviço público para que se ultrapassem os constrangimentos que se verificaram e que se garanta a estabilidade necessária ao normal funcionamento deste tipo de estabelecimentos de ensino. Registamos como bastante positiva a disponibilidade já manifestada pelo Sr. Ministro da Educação e Ciência para uma reflexão relativa à alteração dos procedimentos no pagamento dos contratos, demonstrando assim um reconhecimento da importância de garantir a estas escolas as necessárias condições de estabilidade e sustentabilidade, a contento de todos os intervenientes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para Esther Vargas, inscrições para a discussão. Sra. Deputada Odete João, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Senhoras e senhores deputados, senhora a deputada Esther Vargas, a exposição de motivos do projeto de resolução do PSD e do CDS refere no seu segundo parágrafo que os atrasos nos pagamentos provocou, em alguns casos, instabilidade na gestão das instituições. E logo a seguir diz que o Governo assume como prioridade a resolução imediata desses problemas. Senhora deputada, a pergunta que lhe coloco é um imediato do Governo que, em alguns casos, foram para além de 5 meses de atraso, e eu aqui ponho também o em alguns casos entre vírgulas, é razoável? E a questão que se coloca é que esta situação provocou danos, muitos deles irreparáveis, naquilo que é a estabilidade do corpo docente, a necessidade destes profissionais e do pessoal não docente cumprirem com as suas obrigações, nomeadamente com todas as despesas que são inerentes e coloca em causa também a dignidade do trabalho, ou seja, estes professores e estes profissionais trabalharam, muitos deles durante 5 meses, pro bono do Estado. E não é verdade que as situações estejam regularizadas. Ainda hoje tive a oportunidade de telefonar a algumas escolas que deram conta que o primeiro tranche surgiu no final de dezembro ou no mês de janeiro. Isso não chegou para colmatar aquilo que foram as despesas do início do ano até essa data, o que significa que há atrasos acumulados. Por outro lado, há situações em que as escolas se viram obrigadas a contrair empréstimos para minimizarem os estragos que o Ministério da Educação provocou. Isso significa também que as escolas deveriam ser ressarcidas desta despesa acrescida, porque se um qualquer cidadão não pagar atempadamente os seus impostos, é-lhe debitado juros de mora, são-lhe debitadas multas. Porque é que o Estado, que deveria ser, pela mão do Governo, uma pessoa de bem, não assume os prejuízos que causou e minou a confiança de todos aqueles que estão nas escolas de ensino particular e cooperativo, que aliás este Governo já nos vem dando o mote nesta matéria. Portanto, relativamente a esta matéria, e porque o Partido Socialista alertou o Sr. Ministro da Educação formalmente com uma pergunta a 26 de novembro, repare o tempo que já vai, não obteve resposta. Uma outra sobre as escolas profissionais a 19 de dezembro, que não obteve resposta. Mas, curiosamente, quando se coloca uma questão sobre a Academia da Almada, que todos nós sabemos que encerrou por impossibilidade de responder às suas obrigações pela falta de financiamento do Governo, o Governo foi célebre a responder. Mas, pasme-se, desculpou-se mais uma vez com o Tribunal de Contas, o que é absolutamente inadmissível. Desculpa-se com o Tribunal de Contas dizendo que, por ausência de resposta, tem 30 dias e que os pagamentos a esta escola foram feitos a 9 de dezembro, o que significa que se os 30 dias tivessem passado, os serviços do Ministério da Educação tinham entregue o processo a 9 de janeiro. Portanto, não é razoável e, como todos nós sabemos, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas já veio a público declinar responsabilidades e dar um puxão de orelhas ao Governo dizendo que não preparou atempadamente o arranque do ano letivo, como todos nós sabemos. Relativamente a este projeto de resolução, que vem tarde e que é igual aos que já foram apresentados, mas numa versão minimalista. Ou seja, deve-se ler que assume os menores estragos possíveis para o Governo, para o PSD e o CDS, porque apenas se preocupa com aquilo que é o próximo ano. Então, e as condições de funcionamento deste ano? A reposição das aulas para os alunos que foram prejudicados? O ressarcir as escolas das despesas que tiveram que contrair empréstimos. Nada disso preocupa o PSD, ou seja, o que está em causa é a confiança que os cidadãos devem manter ou ter no Estado, o que está em causa é a dignidade do trabalho destes profissionais, o que está em causa é a estabilidade dos alunos para poderem ter acesso a um direito que é constitucionalmente consagrado, o direito à educação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Odete João. Não registro mais nenhuma inscrição. Sr. Deputado Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de resolução tenta fazer uma oda à escola privada, aproveitando aqui a boleia da discussão dos contratos de patrocínio e da situação das escolas do ensino artístico. Sejamos realistas, a proposta que aqui está, pese embora seja referido no preâmbulo às questões do ensino artístico, vai muito mais longe que isso, e o PSD e o CDS sabem naturalmente o que estão a fazer, e sabem que o estão a fazer porque o projeto político que têm, até à luz do que foi a alteração ao Decreto-Lei do Ensino Particular e Cooperativo, foi a da substituição e da substituição da escola pública pela escola privada. Eu acho que nós podíamos ter tido aqui uma oportunidade, se o PSD e o CDS quisessem, de facto, discutir esta matéria com rigor, das escolas do ensino artístico. Se o PSD e o CDS quisessem dizer assim, não, nós vamos descer da nossa maioria absoluta arrogante e vamos querer discutir questões concretas do ensino artístico com os partidos da oposição, nós estaríamos disponíveis para isso. Agora, objetivamente, o que fizeram não foi isso, porque a proposta o que diz é criar mecanismos que assegurem o pagamento atempado dos contratos para a prestação de serviço público de educação às escolas do ensino particular e cooperativo. Olha, eu diria, o mínimo que se exige é isso. Se há um contrato, o Estado é obrigado a cumprir o contrato. E, portanto, isto também não traz nada de novo, não é? Porque se o Estado assina um compromisso com as escolas, o mínimo que se exige é, a partir do momento em que existe um compromisso legal, que cumpra a lei. Portanto, portanto, também não aquece nem arrefece aquilo que aqui vêm propor. Querem só dizer que fizeram qualquer coisa porque todos os outros partidos o fizeram. E nós entendemos que também isso merecia mais, e o PSD e o CDS sabem fazer melhor que isto. Dizer outra coisa, há para nós um problema grave, que este projeto não visa resolver, porque continua a negar que há um problema, porque não apresenta propostas para os problemas com que as escolas hoje estão em cima da mesa. O PSD e o CDS sabem que as escolas que têm dívidas à Segurança Social não podem recorrer a fundos comunitários. E, portanto, sabem que hoje há muitas escolas que estão numa situação iminente de não ter condições de fazer face a isso, até no distrito da senhora deputada, e sabe bem o que é que isso significa na vida destas famílias, são milhares de postos de trabalho. E, portanto, quer dizer, nós esperávamos um bocadinho mais, não é? Porque isto não é nada, objetivamente. Isto é dizer que se cumpre a lei, não é? Crie mecanismos que assegurem o pagamento atempado. Pois, o mínimo que se exige é que se assegurem condições de compromisso da lei, não é? E, portanto, se a lei prevê isso, isto assegura-se. Agora, nós entendemos que não se pode tratar da mesma forma a escola profissional da Beira Agueira, a escola profissional do Alentejo, a escola profissional que existe, onde não existe rede pública, a Academia de Música da Almada, o Conservatório de Sei, não pode ser tratado como se trata o grupo GPS, não é? Porque, na prática, o que este projeto aqui está a dizer é que se trata um grupo económico como se trata qualquer pequena escola. E os senhores sabem que as realidades económicas são completamente diferentes, não é? Que o grupo GPS tem um negócio na área das agências de turismo e outros, e há escolas que não têm objetivamente condições de pagar descontos, por exemplo, à Segurança Social. E o que aqui vêm dizer é que a realidade é toda igual e, portanto, se criam mecanismos a todas as situações em todos os casos. E nós temos dúvidas sobre isso, porque se existisse um compromisso para reconhecer a especificidade das escolas do ensino artístico, se quisesse existir até um compromisso para reconhecer a especificidade das escolas profissionais e do seu regime de financiamento, a resolução que apresentavam não é esta. Esta resolução trata, da mesma forma, contratos de patrocínio, contratos de cooperação, contratos simples e contratos de associação. E nós entendemos que isso não é aceitável, porque a realidade obriga à análise de cada caso, tendo em conta as suas circunstâncias, e, portanto, temos que ponderar o nosso sentido de voto para se for votado na sexta-feira, porque isto não dá garantia nenhuma às escolas de que o Governo quer resolver o problema, até porque se o Governo quisesse efetivamente resolver o problema, tinha no mínimo recebido as escolas, não é? E não se percebe porque é que o Governo tem medo de receber as pessoas, não se percebe qual é que é o medo do Governo em cumprir a obrigação de receber as pessoas e discutir com as pessoas situação a situação. Não é? Cada diretor de escola, cada organização representativa, porque é que não recebe? Porque é que não discute? É um governo que foge das pessoas e foge do povo, porquê? Do que é que tem medo? Se acha que o país está melhor e está a fazer um bom trabalho? Então, portanto, nós temos dúvidas sobre o verdadeiro impacto desta resolução, entendemos que é mais para marcar a posição política até de uma certa hipocrisia política sobre querer resolver o problema, que de facto não é isso que está em cima da mesa, porque não é isso que se sente da parte do PSD e do CDS, porque se existisse essa vontade, existia um compromisso na resolução de cada um dos problemas que não têm acontecido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Sra. Deputada Inês Tizão de Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, só para clarificar algumas questões depois da apresentação que já aqui foi feita. Primeiro é que este projeto não foi discutido na passada quinta-feira ou quarta, porque o Bloco de Esquerda, como se sabe, não permitiu que este projeto fosse agendado e, portanto, tivemos só que discutir os projetos apresentados pela oposição. Esta discussão já a tivemos a semana passada e a nossa questão aqui é bastante pragmática e parece-me até bastante simples. O que se quer aqui fazer é assegurar que o que aconteceu este ano e o que tem acontecido nos últimos anos, vários, que não se repita. Ou seja, que sejam criados, porque os mecanismos agora estabelecidos, permitem que hajam atrasos. E o que se quer aqui é que se criem mecanismos que não permitam que hajam atrasos. E obviamente que isso depende do Governo definir quais são esses mecanismos, com finanças, com o Ministério da Educação, e tendo em conta a realidade e os anos passados, com o que tudo aconteceu, e que assegure que, independentemente dos governos, independentemente da vontade, independentemente da disponibilidade financeira, os prazos sejam cumpridos. E é isso que se quer, como especificamente dá-se e tem que se dar essa competência ao Governo, e portanto esta discussão parece-me até um bocadinho, não sei, estéril, porque acho que é muito simples, muito pragmática e não tem aqui uma grande complicação. Ou se quer que os mecanismos sejam alterados e que assegurem que não haja mais atrasos, ou não se quer que os mecanismos sejam alterados e, portanto, que seja permitido mais atrasos. E é isso que nós apresentamos e esperemos que todos os partidos estejam de acordo com este nosso projeto. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. O projeto... Sra. Deputada Esther Vargas, com certeza tem a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Apenas para reforçar aqui a ideia de que o que se pretende com este projeto de resolução é, de facto, uma melhoria do sistema, constatando que, efetivamente, a situação não foi a desejável, aquilo que assistimos, e, portanto, nesta perspectiva de evolução, não cruzámos os braços e apresentámos um projeto de resolução que visa salvaguardar situações futuras. Em vez de repisar os problemas e de criticar pura e simplesmente, acabámos por ser e tentamos ser parte da solução, de uma forma responsável, alertando, chamando a atenção para a necessidade de se alterarem determinadas práticas, no sentido de se salvaguardarem os interesses destas escolas e, no fundo, a melhoria do sistema em que estamos. Portanto, achamos que isto é perfeitamente linear e gostaríamos que os partidos da oposição se colocassem também nesta linha proativa de desenvolvimento e que saíssem desta retórica que se confina à crítica pura e simples, uma vez que a preocupação com o ensino artístico especializado e a sua valorização é uma preocupação de todos e portanto, não tem dono. Todos nós comungamos destas preocupações e todos tentamos contribuir para a melhoria do sistema. Portanto, então, é apenas isso que está em causa. Já agora, também, lembrar que estas questões estão sempre em evolução e gostaria de salientar também aquilo que se passou na questão do acesso ao ensino superior dos alunos do ensino profissional, que de facto viram satisfeitas as suas pretensões ao verem diminuído o número de disciplinas que têm, em que têm que prestar prova para acederem ao ensino superior. Portanto, agora é a questão da prova de português e a prova específica, de acordo com os cursos em questão, que demonstra, de facto, uma capacidade de abertura e de diálogo por parte do Governo, no sentido de melhorar o sistema e sem dúvida que para isso também contribui o trabalho que é levado a cabo aqui na Assembleia da República, ao se chamar a atenção e ao se discutir para determinadas situações, sempre nesta perspectiva dinâmica de evolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Está feita a discussão. Obviamente a votação será feita oportunamente em plenário. O ponto 8 foi adiado. Nos outros assuntos da parte da mesa não temos nada para dar nota. Não sei se algum grupo parlamentar tem algum outro assunto para tratar. Não havendo, a próxima reunião da Comissão será no próximo dia 10 de março. Na segunda-feira haverá a visita do Grupo de Trabalho dos Currículos às Escolas, que há bocadinho referi. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.